Bom dia a cada uma e a cada um. Havendo o número regimental, declaro aberta a 22ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esporte da primeira sessão legislativa ordinária da 54ª legislatura. Submeto à apreciação do plenário a dispensa da leitura da ata da reunião anterior e a aprovação da mesma. Os senhores senadores e senadoras que aqui estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovadas. A presente reunião atende ao requerimento número 28/11 da Comissão de Educação, de autoria dos senhores senadores e senadoras Marisa Serrano, Marinor Brito, que está conosco, Paulo Paim e eu próprio, para a realização desta audiência destinada a debater o ensino fundamental. Encontrou não, isso é o que eu guardo no banco. Para debater o ensino fundamental, a educação integral e a educação para jovens e adultos no Plano Nacional de Educação. Dando início à audiência pública, solicito ao secretário da Comissão, Júlio Liares, que acompanhe os convidados para tomar assento à mesa. Nós estamos recebendo nossos convidados, o professor Timothy Dennis Ireland, a professora Cecília Amêndola da Mota, professor Mozart Neves Ramos, professora Carmen Isabel Gatto, e o professor Carlos Eduardo Sanches. Eu já os cumprimentei na sala da secretaria, por isso que não estou dando a atenção e o cumprimento devido aqui. Nós temos 5 convidados muito especiais. O professor Timothy é especialista em educação da Unesco. A professora Maria Cecília é secretária municipal de educação da Prefeitura de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O professor Mozart Neves Ramos é membro do Conselho de Governança do Movimento Todos pela Educação e membro titular do Conselho Nacional de Educação. A professora Carmen Isabel Gatto é coordenadora geral de Educação de Jovens e Adultos. O professor Carlos Eduardo Sanches é representante da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Lembro a todos que o tema é o Ensino Fundamental, Educação Integral e Educação para Jovens e Adultos, de acordo com o que está no Plano Nacional de Educação 2, que está nesse momento em discussão no Congresso. O que nós queremos saber é se o que está ali está de acordo com o que se espera para o Brasil, do ponto de vista da ambição das metas e do ponto de vista dos meios a serem utilizados. É uma discussão, portanto, do ponto de vista de estratégia nacional, de política nacional e técnico também, do ponto de vista da forma como se propõe. Eu vou dar início à audiência, passando a palavra na ordem dos que eu convidei, inicialmente o professor Timothy Dennis Ireland. E nós vamos dar um prazo de 15 minutos, que obviamente podemos ter uma certa flexibilidade não grande para que isso daqui não se alongue muito, o que dificulta depois a passagem na TV Senado, que é o verdadeiro objetivo que nós temos. Professor Timothy, com a palavra.
Bom dia a todos. Queria cumprimentar os outros membros da mesa e o senador Cristóvão. Eu queria dedicar a minha fala mais direcionada para a questão específica da educação de jovens e adultos. Próximo. Inclusive, colocando como uma questão, eu acho que geral para o Plano Nacional de Educação, de ver a educação em geral na perspectiva de aprendizagem ao longo da vida. Eu espero que o senador Cristóvão, como membro do Executive Board do UIL, do Instituto de Aprendizagem ao Longo da Vida em Hamburgo, vai concordar, mas me parece que essa perspectiva de aprendizagem ao longo da vida é importante não somente para a educação de jovens e adultos, mas também, né, para a educação como um todo, ver a educação como processo que inclui tanto a educação de crianças como a educação de jovens e adultos. Próximo. Eu queria só usar 2 citações, só para talvez prender um pouco mais a atenção. é uma citação de uma inglesa, a Hannah Moy, faz uns 160 anos. Ela declarou: de todas as loucas invenções e instrumentos da nova voga que pretende arruinar o país ou de ensinar os pobres a ler, é o pior de todos. E um pouco mais recente, em 91, o ministro de Educação do Brasil afirmou que alfabetizar o adulto não vai mudar muito sua posição dentro da sociedade e pode até perturbar. Vamos concentrar nossos recursos em alfabetizar a população jovem. Fazendo isso agora, em 10 anos, desaparece o analfabetismo. Infelizmente, não desapareceu em 10 anos. Ainda em 2011, nós temos em torno de 14 milhões, o próximo. Então, eu acho que o próprio plano reflete uma visão importante da educação de jovens e adultos, mas ao mesmo tempo que eu acho um pouco restrito. E eu fui buscar no Marco de Ação de Belém. O Marco de Ação de Belém foi uma declaração assinada pelo Brasil na Conferência Internacional de Educação de Jovens e Adultos, realizado em Belém em 2009. Foi a sexta conferência organizada pela Unesco. É um evento que acontece de 10 em 10 ou 12 em 12 anos, de grande importância. E em termos de conceito, se entendeu em Belém que é a educação de jovens e adultos. Nesse sentido, aprendizagem e educação de adultos atendem às necessidades de aprendizagem de adultos e de idosos. Aprendizagem e educação de adultos abrangem um vasto leque de conteúdos, aspectos gerais, questões vocacionais, alfabetização e educação da família, cidadania e muitas outras áreas, com prioridades estabelecidas de acordo com as necessidades específicas de cada país. Então, eu acho que engloba tanto o que nós consideramos como educação de adultos no aspecto escolar, a educação compensatória, reparatória, como, nesse sentido muito mais amplo, que envolve também, né, a questão da qualificação profissional. Próximo. Em Belém, se acordou um documento que chama de Marco de Ação de Belém, e o Marco apresenta 7 eixos que eu acho que são importantes. E nesses 7 eixos, eu tentei só apontar questões que são, para mim, importantes para como concebemos o Plano Nacional de Educação. Primeiro, eu acho que a alfabetização tem que ser visto como um contínuo. Não é um período em que se alfabetiza, está pronto e passa para outra fase. A alfabetização é um período, um processo que dura vários anos. Não há como alfabetizar uma pessoa em 3 ou 4 meses e depois estar pronto para continuar a sua vida escolar ou a sua aprendizagem. Há que ter a concepção de alfabetização como um processo que dura ao longo de vários anos. Então, qualquer tentativa de resolver a alfabetização de forma de campanha emergencial realmente não vai resolver o problema. Em termos de política, eu acho que o plano já aponta, né, a necessidade de políticas que contém pleno financiamento, planos bem focados de legislação para garantir a alfabetização de adultos, a educação de adultos e a aprendizagem ao longo da vida. Eu acho que, pelo menos, a alfabetização e a educação de adultos são bem contemplados. Uma questão que eu acho fundamental, que eu não sei se o plano vai poder contemplar, é a questão da governança. A educação de adultos é uma área que tem interfaces com muitas outras áreas, como saúde, trabalho, cultura, justiça, etc. Então, há uma necessidade de ter um apoio, cooperação intersectorial e interministerial. Por exemplo, para o Programa Brasil Alfabetizado funcionar, precisa de um acordo com o Ministério da Saúde, o para fornecer óculos para os alfabetizados. Então, há uma série de questões na área de trabalho, na área de justiça, por exemplo, educação em prisões, que demandam uma coordenação, uma articulação importante entre os ministérios e entre setores, entre governo e sociedade civil também. Então, isso é uma área que eu acho que precisa de uma atenção bastante especial. Financiamento, o documento sugere que se deveria alocar pelo menos 6% do PIB para a educação, mas aumentar a proporção do orçamento da educação para a educação de jovens e adultos. Próximo. Em termos de participação, eu acho que o próprio Constituição de 88 garante o direito à educação para os jovens e adultos que não tiveram esse direito respeitado. É importante ver depois os dados que eu queria apresentar em termos do tamanho do desafio que nós temos, né, para os próximos 10 anos. Qualidade, né, precisamos reconhecer que a educação de jovens e adultos é responsabilidade do governo, dos governos, né, federal, estadual, municipal, mas também há uma participação da sociedade civil bastante importante nesse processo, que precisa ser reconhecido e incluído. E não há, né, como garantir uma educação de qualidade para os jovens e adultos sem concentrar, sim, dar uma atenção muito especial para a profissionalização do professor, do educador de jovens e adultos. A maioria dos educadores e adultos que trabalham com jovens e adultos nas redes estaduais e municipais não tiveram nenhuma formação específica. Foram aproveitados, foram professores que começaram a sua carreira dando aula para crianças e depois migraram ou foram aproveitados para jovens e adultos. Eu acho que, em último lugar, é essencial que se colhe e analise regularmente dados, se acompanha o que está sendo feito em termos de educação de jovens e adultos nas redes, para ter uma avaliação mais concreta dos programas em andamento. Próximo. Então, rapidamente, eu queria só colocar alguns dados que não são dados novos, mas eu acho que ilustram muito bem o tamanho do problema, o desafio. Próximo. Bom, né, os dados mais recentes mostram que nós temos em torno de 52 milhões de alunos no ensino básico. Próximo. Destes 53 milhões, são quase 4 milhões e meia de 53 milhões na educação de jovens e adultos, entre ensino fundamental e ensino médio. Próximo. Agora, dados que eu acho que são preocupantes e que tem que ser levados em consideração quando pensamos no plano. Primeiro, a matrícula em educação de jovens e adultos vem caindo nos últimos anos, especialmente no primeiro segmento, em que deveria ter um aumento, porque o programa Brasil Alfabetizado está encaminhando, né, alunos recém-alfabetizados para continuar os seus estudos. E é preocupante na medida em que, né, tem uma queda quando há um aumento de financiamento. O próprio Fundeb, pela primeira vez, estabeleceu recursos estáveis para a educação de jovens e adultos. Né, foram quase 11 milhões e meio de bilhões de reais para a área, que deveria garantir, né, um aumento e não um declínio no próprio matrícula. O PNAD de 2009 mostra que temos 57 milhões de pessoas com mais de 18 anos que não frequentaram ou não terminaram o ensino fundamental, o que significa isso é a demanda potencial para a educação de jovens e adultos. Nós temos 53 milhões de alunos na educação básica e temos uma demanda potencial de mais disso para a educação de jovens e adultos. Próximo. Então, só para arredondar, né, o número de analfabetos ainda a ser concedido a seu direito à educação, 14 milhões, mais 14 milhões de jovens e adultos, né, o que nós chamamos de analfabetos funcionais, que não têm 4 anos de estudo, somando todo este quase 60 milhões. Enquanto, né, o atendimento atual, a alfabetização em torno de 11,5% da demanda está sendo atendido, ensino fundamental 7,5% e ensino médio 7,4%. Então, nem chegamos a atender 10% da demanda no ensino fundamental e ensino médio. Então, os desafios que eu queria apontar, próximo, por favor. Primeiro, esse, o grande desafio de entender a educação, não só a educação de jovens e adultos, mas a educação como um todo, nessa perspectiva da aprendizagem e educação ao longo da vida. Seria, né, o conceito que fundamenta, que dá o alicerce para todo o processo de educação. Em segundo lugar, eu acho que precisamos universalizar a alfabetização. Não precisamos erradicar. Erradicar se erradica uma doença. Analfabetismo não é uma doença. É uma falta de respeito para um direito à educação. Então, erradicar, não universalizar, sim. E levando em consideração que a alfabetização é um contínuo, não é uma passagem de alfabetização para pós-alfabetização. Eu acho que essa questão da integração da educação de jovens e adultos com formação profissional fundamental, né, está contemplado no plano, mas talvez seja preciso, né, sonhar mais alto, a necessidade de uma diversidade de respostas. Como que a educação de jovens e adultos é muito heterogêneo, diverso, não há uma resposta que resolve o problema. A gente precisa de vários programas que ofertam, né, respostas diferentes para necessidades diferentes, para os jovens, para o adulto, para as pessoas idosas que também têm o seu direito. Penúltimo ponto, a questão da intersectorialidade, né, que eu tinha falado antes, a importância dessas interfaces entre a educação de jovens e adultos e outros campos, né, que se dá processos de aprendizagem e educação de adultos, saúde, trabalho, agricultura, cultura, né, desenvolvimento sustentável, etc. E a questão da formação de profissionais. Não há como garantir nenhuma educação de qualidade para os jovens e adultos sem investir na formação, e isso implica um envolvimento cada vez mais da universidade. Muito obrigado.